Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvinte da rádio. É um prazer estar aqui novamente no microfone dessa rádio e principalmente falando dessa entidade nossa que é a OAB. No dia 29, nós tivemos a sessão solene de posse de toda a diretoria da OAB Estadual do Paraná, com seus conselheiros, todos os presidentes das 49 subseções e também da diretoria da Caixa de Assistência aos Advogados do Paraná. Foi a solenidade na Ópera de Arame, muito bonita, com um discurso muito forte, muito incisivo do nosso presidente Luiz Fernando Casagrande Pereira. O ponto principal dessa posse, Oswaldo, foram dois, além da fase festiva, mas de fase efetiva. Recentemente o CNJ publicou a resolução 591, aonde ela modifica a sustentação oral dos advogados perante os órgãos superiores. O CNJ queria de que os advogados não mais fizessem sustentação oral presencial, mas sim que gravasse um vídeo e mandasse para os julgadores. E a OAB é totalmente contra isso.
Eu acho que tem que ser todo mundo, porque o legal é de você ver o debate ao vivo ali, né?
Claro, eu mandar um vídeo meu para um desembargador, às vezes a gente tem que chamar a atenção dele tanto presencial quanto mais no vídeo. Então a OAB é contra, e isso foi um dos pontos culminantes da gestão do presidente Luiz Fernando Casagrande Pereira. E nós tivemos a grata satisfação de, durante o evento, ter saído uma liminar do ministro Barroso suspendendo essa decisão do CNJ. Então agora nós, a nossa entidade OAB, estará lutando para derrubar. Por enquanto ela encontra-se suspensa a aplicação desse artigo, dessa resolução 591 do CNJ. Um outro ponto primordial, Oswaldo, e quando eu estava aqui na campanha, que vim aqui nesse rádio e nós falamos, é a luta, e eu assumi esse compromisso com a advocacia e com a sociedade civil, da luta da OAB pelas eleições diretas para o Conselho Federal. Nós estamos ainda com um sistema arcaico, ruim, de que não há eleição direta para a escolha do nosso presidente do Conselho Federal. A OAB parece aquele ditado antigo, né? Eu luto pela democracia em todos os lados, luto por eleição direta em todos os lados, mas quando é dentro da minha casa, aí eu quero a minha regra. E o Paraná é o estado pioneiro disso. Só para você ter uma ideia, Oswaldo, todos os estados, o único estado que se levantou e não assinou a carta de apoio à reeleição do presidente Alberto Simonetti foi o estado do Paraná. Hoje, talvez quem está nos ouvindo aqui não conheça como funciona a eleição da OAB, mas qualquer advogado do Brasil pode ser candidato ao Conselho Federal, desde que ele tenha uma carta de apoio de pelo menos 7 presidentes das seccionais do Paraná, aonde cada presidente só pode dar a carta de apoio a um único candidato. Então, vamos lá, o presidente Alberto Simonetti, que já está reeleito, conseguiu a carta de apoio de 26 estados, menos o Paraná. Portanto, ele já está reeleito, não tem eleição. O advogado não tem opção de escolher quem que ele vai votar. Aliás, não tem nem opção de ter um outro candidato, porque ninguém pode mais ser candidato. Ele pegou a assinatura de 26 presidentes do Brasil, acabou a eleição. Então, isso não é democrático. E o presidente Luiz Fernando Casagrande Pereira iniciou, no seu discurso de posse, um movimento pelas diretas já na OAB. Relembrando até lá atrás do Dante de Oliveira, da emenda das diretas, de toda a trajetória que o Brasil atravessou, e ele convocou os advogados paranaenses para isso. E isso era uma das coisas que eu falava aqui na campanha. Então, nós também de Bandeirantes, eu estarei iniciando na próxima semana um abaixo-assinado de apoio à decisão do presidente Luiz Fernando Casagrande Pereira, pegar a assinatura dos advogados de Bandeirantes para mostrar de que nós também queremos eleições diretas para presidente do Conselho Federal da OAB.
Aqui, para a nossa subseção, doutor, o que, é que o senhor pensa, principalmente no sentido de atender não só, né, os seus associados, os advogados, os bacharéis em direito, mas como também a comunidade?
Nosso objetivo da nossa chapa para essa gestão é aumentar a integração com as outras entidades de classe. Eu quero também me reunir com o Rotary, com o Lions, com o Guaíra, que estava aqui anteriormente, para a gente ter um incentivo ao esporte, para que a gente possa fazer uma ação conjunta com a comunidade. Nós abrimos agora, Oswaldo, a inscrição para os advogados que queiram se inscrever nas comissões que a OAB possui. Então, até dia 7 de fevereiro, o advogado, à sua livre escolha, ele pode pedir para integrar uma das comissões da OAB. Com essas comissões formadas, a gente pode traçar um plano de ação onde todas as comissões vão ter autonomia de agir dentro da área que ela escolher. Só para você ter uma ideia, Oswaldo, a OAB Estadual do Paraná tem 79 comissões e nós podemos criar essas mesmas 79 bandeirantes se os advogados assim interessar. Só que, claro, só pode participar das comissões advogados inscritos e vinculados à subseção de bandeirantes.
E o que fariam essas comissões?
Elas tratariam dos mais diversos assuntos. Eu tenho comissão que cuida do direito dos autistas, comissão que cuida do direito dos animais, comissão que cuida do direito dos idosos. Então, essas comissões, em conjunto com os outros órgãos, quer sejam governamentais, mas não governamentais, pode partir, sim, para uma melhor prestação à comunidade. Já que a função da OAB, ela é mais voltada para a área interna, para o advogado, para a defesa da prerrogativa dos advogados e a regulamentação da profissão dos advogados. Porém, através dessas comissões, nós podemos partir, sim, de sair da teoria para a ação em favor da nossa comunidade.
Bom, a nível de assistência social para a comunidade, o que é que pode ser destacado, doutor? Principalmente no sentido de prestar ao cidadão, né, orientações mais precisas.
Nós temos a assistência judiciária gratuita, onde o cidadão que não tem condições de contratar e o seu próprio advogado com as suas custas e as suas despesas, esse advogado é nomeado pela OAB com seus honorários pagos pelo Estado, através de um convênio com a PGE que a OAB mantém. Então, hoje nós temos uma advocacia dativa muito ativa, muito atuante. Então, nós temos prestado, hoje ninguém em Bandeirantes tem dificuldade em ter um defensor, quer seja em qualquer causa, quer seja na proteção como autor, como réu, nós temos as condições de oferecer e é um serviço que a OAB faz gratuitamente.
Eu digo longe disso aí, eu digo no sentido de orientar, de orientação, que às vezes a pessoa ela não quer entrar com o processo, ela quer fazer uma coisa, ela quer ter uma orientação. Existe um meio de se fazer isso, porque eu tenho a impressão de que a própria UNOPAR, em Anguera, agora de volta ao UNOPAR, voltando o nome para a UNOPAR, ela tem esse trabalho, né? A OAB também tem ou não?
Não, a OAB não tem, porque esse é um trabalho privativo do advogado. Uhum. Embora exista uma previsão na tabela dos honorários, a cobrança de consulta, ela não é, principalmente a nós, advogados do interior, aqui de cidades menores, não temos esse hábito de cobrar consulta. Então, essa orientação, a maioria das vezes, é feita voluntariamente pelos 308 profissionais vinculados à subseção de Bandeirantes. Eu mesmo, José Carlos, raramente cobro uma consulta, só quando é um caso muito complexo, que requer muito estudo, mas do ponto de vista onde a pessoa vai fazer uma consulta para tomar uma decisão, uma consulta preventiva, é muito raro os advogados que cobram esse tipo de consulta, embora esteja previsto na tabela de honorários, mas é muito raro, porque é uma prerrogativa do advogado cobrar ou não, ele não é obrigado a cobrar.
Eu digo mais no sentido das pessoas mais humildes, pessoas que não têm assim a condição de fazer isso, e também não têm nenhuma condição. Olha, deixa eu ver, será que eu tenho direito nisso? Será que eu tenho direito naquilo? Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes a gente traz, quando participam com advogados aqui dentro do jornal Operação Cidade, nós temos um nível de perguntas que chegam, é muito grande. E são pessoas que infelizmente não têm a condição de ir no advogado, não têm conhecimento, e às vezes num local público assim, poderia, né, assim, olha, você pode fazer uma consulta assim, sabe?
Esse tipo de trabalho que você levantou, ele é feito nas ações em que se faz sobre o Dia da Cidadania.
Sim.
Onde no Dia da Cidadania, além dos mais diversos, a gente coloca um advogado à disposição para fazer essa consulta. Então, nesta parte, nós vamos, na gestão anterior, já atuava, mas a gente quer atuar ainda mais. Para que quando tiver essas ações de Dia da Cidadania, governo nos bairros e tal, nós fazemos a participação disso. Eu já estive, visitei institucionalmente o prefeito Jaelson e já coloquei a OAB à disposição. Acho que quando o prefeito Jaelson fizer E ele me falou que ele tem no plano de governo dele esses governos itinerantes nos bairros de Bandeirantes, que a OAB participe fornecendo e abrindo com a consulta para qualquer advogado que quiser participar e ir lá falar. Nós somos ainda contrário, porque a orientação jurídica, Oswaldo, tem que ser feita por um advogado. Né? Eu não tenho, você falou desse projeto da UNOPAR, eu de verdade não conheço, não me foi comunicado, mas não é prerrogativa de estudante de direito dar consulta. Isso é uma função de advogado.
Não consulta, é uma orientação, principalmente nesse sentido de bairros, essas coisas, como não tem esses dias, entendeu? Eu digo que a UAB, pelo menos, não tem conhecimento de participar nesse sentido. Por isso que eu digo, mas a UNOPAR participa.
Ah, ok.
Eles participam nesse sentido.
Não, nós, eu já tive com o prefeito Jaelso para a gente fazer, estar presente em todas as ações que o município fizer, para que ele nos convide para estar presente.
É, porque é importante, né? Eu vejo pelo número de perguntas que vem, entendeu? É principalmente na área trabalhista e na área de aposentadoria. Sabe, é muita coisa. É muita coisa, até não dá tempo de você...
E também direito de família, né? Muito mais sobre pensão alimentícia, é o caso que tem bastante.
Nesse sentido, o senhor falou de um problema muito sério também que a gente tem aqui, que é o problema da Casa Lar. Nós não temos essa Casa Lar, nós temos hoje o Lar Bezerra de Menezes, que atua nesse sentido, mas não é, né, vamos dizer assim, é subsidiado hoje pela prefeitura e por abnegados que tocam o nosso lar, mas só que uma criança saiu da família, é colocado lá. Então nós tínhamos antigamente, nós tínhamos até uma Casa Lar aqui, hoje já não temos. Temos o Bezerra de Menezes que atua nesse sentido. O que é que tem de pretensão para trabalhar no sentido de tentar também colaborar?
O que nós podemos fazer é se unir com o Poder Judiciário e o Poder Público e tentarmos fazer uma solução para isso. Esse é um problema que nós temos em Bandeirantes que precisamos resolver. E um outro problema, Oswaldo, que nós precisamos resolver em Bandeirantes, e a OAB está aí disposta, já conversei com o prefeito para a gente fazer uma ação, todos nós juntos, é a falta do nosso IML em Bandeirantes. É que nós precisamos ter um IML aqui em Bandeirantes também, que já tivemos no passado, perdemos, e isso é uma luta em que a OAB, a nossa gestão, vai acampar junto com o Poder Público. Também estive conversando isso com o prefeito Jaelso, com o vice-prefeito Mano, para que a gente faça uma ação política de irmos junto, OAB, a Curitiba, atrás disso. E desse da Casa Lar, é um problema que nós vamos ter que ver dos recursos de quem vai sustentar isso. Ele é um problema.
Existe
público.
Um projeto nacional, mas é um projeto que não funciona.
Que não funciona. É? Que não funciona.
Infelizmente.
Nós precisamos achar uma solução para nós.
E a solução caseira está sendo aí o Lar Bezerra de Menezes, né? Inclusive com verba municipal entrando aí para...
Com bastante verba municipal, o município tem dado, eu tenho acompanhado, tem dado um apoio grande, e nós pretendemos conversar com o judiciário, porque nós temos algumas multas, de penas, de multas e tal, de que o judiciário pode destinar à comunidade, e que seja destinado valores a esse lar para cuidar dessas crianças.
Doutor, mais alguma coisa que eu queira colocar, principalmente no sentido de trabalhar dentro da nossa UAB, aqui no nosso município, para a nossa comunidade e também para os seus associados?
Olha, eu queria deixar aqui o convite, como você me falou, a respeito da posse, né? A posse da OAB na função, ela tem três etapas. Uma primeira, no dia 1º de janeiro, a posse oficial no cargo, a assunção ao cargo. Então, eu estou como presidente desde o dia 1º de janeiro de 2025. Agora, no dia 29 de janeiro, ocorreu a diplomação em Curitiba de todos os integrantes do Sistema OAB, como eu mencionei, e a posse da diretoria de Curitiba. E, posteriormente, esta diretoria empossada em Curitiba virá em todas as 49 subseções do Estado para dar posse aos advogados na sua subseção para a sua comunidade, para a sua regional.
Já tem a nossa aqui.
A nossa aqui será no dia 21 de março, às 19h30, uma sexta-feira, onde pretendemos, a princípio, fazer na nossa sede, na própria OAB, mas dependendo do número de adesão, talvez a gente tenha que procurar um lugar maior. Mas, por enquanto, marcado na nossa sede da subseção dia 21 de março, onde virá o nosso presidente estadual aqui para a nossa comunidade e onde a gente teria a oportunidade, inclusive, de fazer alguns pleitos a eles nesse sentido que a gente precisa do apoio da diretoria estadual, né? Quero até aqui pedir para você, se você puder nessa data, ou ouvir também aqui, que ele vai estar aqui em Bandeirantes no dia 21 de março.
Com certeza estaremos, doutor. Parabéns pelo trabalho, pela posse, né? pela eleição e agora é trabalhar, né? Trabalhar porque tem muita coisa.
Com certeza.
Acho que as pessoas falam, ah, mas tem tanta coisa, o que serve? Para quem é leigo, mas tem muita coisa. Uma OAB, a subseção, ela tem muita coisa para se fazer para o município.
Nós já fomos a entidade não governamental de maior credibilidade nesse país. E a nossa missão é voltar a ser novamente a entidade não governamental de mais credibilidade nesse país. E para isso a gente precisa mudar. A gente precisa voltar a ter, Oswaldo, que você se recorda de muito tempo atrás, que o advogado era um ícone na cidade. Todo mundo tinha um advogado como um espelho. Né? E nós queremos que isso continue, nós queremos que isso volte, de que seja um orgulho eu ter alguém na minha família como advogado. E para isso, nós vamos lutar muito, mas muito mesmo, incansável, para valorizar a profissão de advogado. Então, a função primordial nessa gestão vai ser a valorização do advogado e ter uma OAB voltada para o advogado. Muito obrigado pela sua atenção, estarei sempre à disposição e espero vocês lá para uma visita.